Rádio Fiscar Notícias.
Ministério da Educação vai começar a avaliar creches a partir de 2019.
Michel Temer assina decreto que reserva 30% das vagas de estágio para os negros.
Aplicativo reúne informações sobre saneamento básico de todo o Brasil.
E há 60 anos o Brasil conquistava sua primeira Copa do Mundo da história.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 9 minutos desta sexta-feira, dia 29 de junho.
A educação infantil vai ser avaliada pela primeira vez a partir do ano que vem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Atualmente, as avaliações nacionais são aplicadas apenas a partir do ensino fundamental.
E ao contrário das outras etapas de educação, as crianças das creches e das pré-escolas não vão ter que fazer prova alguma. A avaliação vai acontecer por meio de questionários aplicados a professores, aos diretores e também ao restante da equipe escolar.
Vão ser avaliadas, por exemplo, questões de infraestrutura e formação dos professores. As escolas serão bem ou mal avaliadas se ofertarem as condições necessárias para o desenvolvimento das crianças. Entra no cálculo também, entre outras questões, a oferta de brinquedos.
O anúncio dessa nova avaliação foi feito ontem pelo ministro da Educação, Rocieli Soares. Ele disse, abre aspas, aumentamos o acesso e não conseguimos olhar para os fatores de qualidade de qual educação está sendo entregue nas creches e na educação infantil. Ainda segundo o INEP, o Brasil tem hoje cerca de 32% das crianças de até 3 anos matriculadas em creches e 91,5% das crianças de 4 e 5 anos matriculadas em pré-escolas.
O ministro diz que a intenção é que os pais e responsáveis das crianças também possam fazer parte da avaliação. A expectativa é que isso ocorra a partir de 2021. Além da avaliação da educação infantil, o INEP vai reformular o sistema de avaliação de toda a educação básica.
Isso mesmo. Então, a partir de agora, os diversos nomes das provas, como a Prova Brasil, a Avaliação Nacional de Alfabetização, conhecida como ANA, dentre outras, vão deixar de existir e todos os exames vão ser identificados agora como etapas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Ao todo, o sistema vai ter 6 etapas de avaliação, uma para cada período da educação. Então, uma para creche, uma para pré-escola, uma para o segundo ano do ensino fundamental, outra para o quinto ano também do ensino fundamental e, por fim, o nono ano do ensino fundamental também será avaliado, assim como os estudantes do terceiro ano do ensino médio.
Todas as avaliações, incluindo a da educação infantil, vão ser feitas de 2 em 2 anos, sempre nos anos ímpares. Os resultados vão ser divulgados nos anos pares e as mudanças passam a valer em 2019.
Como a gente disse, a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, que é geralmente aplicada no terceiro ano do ensino fundamental, ela vai deixar de existir. Então agora os estudantes vão ser avaliados no segundo ano, geralmente quando eles têm aproximadamente 7 anos de idade, sobre o que eles já tiverem aprendido sobre língua portuguesa e matemática. A primeira prova para eles acontece já no ano que vem.
A mudança ocorre para adequar a avaliação à Base Nacional Comum Curricular do Ensino Infantil e Fundamental, homologada pelo Ministério da Educação, o MEC, no final do ano passado. A base estabelece os conteúdos mínimos que deverão ser ensinados em todas as escolas do país.
É isso mesmo, pela Base Nacional Comum Curricular, as crianças de todo o Brasil vão ter que ter acesso desde cedo a conteúdos de português e matemática. E até o segundo ano do ensino fundamental, os alunos vão precisar ser capazes de ler e escrever. Além disso, vão aprender também conteúdos de estatística e probabilidade já na primeira infância.
Abre aspas. A Base Nacional Comum Curricular puxou a alfabetização para o segundo ano. E agora, com a avaliação desse ano, teremos indicadores, disse Alessio Costa Lima, que é presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME. Os municípios são os principais responsáveis pela oferta de educação infantil e fundamental. Lima também elogiou a inclusão da educação infantil no sistema de avaliações e disse que essa é uma demanda antiga dos dirigentes e que vem sendo discutida há anos.
Agora, com o anúncio dessa mudança, a ANA já não vai ser aplicada neste ano de 2018. As avaliações do quinto e do nono ano, que são a antiga Prova Brasil, vão continuar sendo aplicadas por sua vez. Elas avaliam as habilidades dos estudantes em língua portuguesa e também matemática. Haverá, no entanto, uma novidade, viu? A prova do nono ano vai passar a avaliar, a partir de 2019, ciências da natureza e também ciências humanas.
A mudança aproxima a avaliação brasileira de avaliações internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que é aplicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico a estudantes de 15 anos em diversos países. Em 2015, na última avaliação, o Brasil ficou com a 63ª posição em ciências, isso em um ranking com 70 países ou regiões.
E apesar de serem avaliadas em ciências, a competência não vai entrar no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, pelo menos até a avaliação de 2021, que é quando termina a série histórica do índice. Para quem não sabe, o IDEB é considerado um importante indicador da qualidade do ensino. O índice vai até 10 e é calculado de 2 em 2 anos para português e matemática do quinto e do nono ano do ensino fundamental e também no terceiro ano do ensino médio.
Segundo o ministro da Educação, a intenção é que ciências passe a valer também para indicar a qualidade das escolas a partir de 2023. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio vão ser avaliados no ano que vem em língua portuguesa e matemática.
Os estudantes do ensino médio até então eram avaliados de forma amostral. A partir do ano passado, de 2017, essa prova passou a ser censitária, aplicada em todas as escolas públicas. E a avaliação vai seguir com esse formato. Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, a intenção é que esses estudantes passem no futuro a ser avaliados também em ciências humanas e da natureza.
As avaliações não vão ser obrigatórias para as escolas particulares, mas aquelas que quiserem também vão poder aderir ao sistema. Abre aspas. Nós estamos discutindo avançar a necessidade da avaliação em todas as escolas privadas. É uma agenda que o MEC vai discutir com a sociedade nos próximos dias, para que a gente coloque sempre um olhar de qualidade para a educação pública e também para as escolas privadas, disse o ministro.
Ainda tem mais novidade, viu? A partir do ano que vem, os questionários que são aplicados para os professores, para os dirigentes e diretores escolares, com exceção daqueles que são aplicados aos estudantes, vão ser todos eletrônicos.
O INEP vai testar de forma piloto a aplicação eletrônica da própria avaliação aos estudantes. A versão digital será testada em algumas escolas e os estudantes vão fazer a prova regular e, além disso, a versão eletrônica apenas para teste.
Muito bem, 10 horas mais 17 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias, ainda falando sobre educação. Olha só que boa notícia. O presidente Michel Temer, surpreendentemente, não é, assinou ontem um decreto que prevê que 30% das vagas de estágio na administração pública sejam destinadas a candidatos negros. A medida, segundo o governo, busca fortalecer aí a inserção desses jovens no mercado de trabalho.
Em cerimônia no Palácio do Planalto, dirigentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras e do Banco do Nordeste assinaram um termo de compromisso para a reserva das vagas, que vale também para a contratação de jovens aprendizes no serviço público. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o decreto pretende aplicar a mudança na administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União.
Em discurso, Temer afirmou que o decreto tem fundamental importância para a inclusão social e que, segundo ele, é um dos pilares de sua gestão. Curiosamente, o governo não conta com nenhum negro entre os seus 29 ministros. Isso desde a demissão de Luiz Linda Valois, do Ministério dos Direitos Humanos, o que aconteceu em fevereiro.
Abre aspas. Estamos dando mais oportunidades para um segmento da população que enfrenta um conhecido histórico de exclusão e que é vítima das mais frequentes formas, disse o presidente no Palácio do Planalto.
O ministro dos Direitos Humanos, o Gustavo Rocha, por sua vez, lembrou que a cota de 30% é superior à reserva de 20% das vagas nos concursos públicos federais para os negros. Abre aspas. Todos sabemos que é muito difícil o início da vida profissional, principalmente para os negros e negras, ressaltou o ministro.
A adoção da cota é facultativa para alguns tipos de entidade, como as estatais. O secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Juvenal Araújo, prevê, porém, que todos os órgãos do governo federal vão fazer a adesão. O direcionamento é para que todos façam, disse ele.
Segundo ainda Araújo, o decreto é um incentivo para que os jovens negros iniciem a sua vida profissional, contribuindo assim também para a redução da desigualdade racial. Abre aspas. Essa ação, que também é afirmativa, representa muito mais que uma oportunidade de primeiro emprego. Representa a construção de uma democracia com justiça social, disse o secretário.
Aos 30% de vagas reservadas vão poder concorrer negros que se autodeclararem pretos ou pardos, isso no ato de inscrição para a seleção de estágio. Isso deve estar em linha com o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Olha que dado importante. O decreto pode levar à criação de até 40 mil vagas para jovens negros em programas de estágio e de aprendizagem no setor público federal. Essa estimativa é do José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, uma instituição voltada para a inclusão, qualificação e protagonismo do negro.
Abre aspas. Eles terão a oportunidade de ingressar no primeiro emprego, ter um rendimento mínimo que lhes permitam manter seus custos diários e permanecer na escola. Além também de fazer treinamentos indispensáveis para dar os saltos posteriores, disse o acadêmico.
Acho que vale o registro também que a assinatura desse decreto aconteceu no mesmo dia em que uma pesquisa CNI-IBOP revelou um aumento na insatisfação da população com o governo Temer. Subiu de 72% para 79% a porcentagem de pessoas que consideram a gestão de Michel Temer ruim ou péssima.
Além disso, mais de 75% dos entrevistados disseram desaprovar as políticas e ações do governo em 9 áreas abordadas. Entre elas estão meio ambiente, educação e segurança pública.
Olha o que Michel Temer disse ontem durante esse discurso, abre aspas. A história é que vai registrar, que vai dizer o que aconteceu nesses 2 anos e meio de governo. Então eu digo, as palavras voam, mas o escrito permanece, foi o que afirmou Temer no Palácio do Planalto nessa quinta-feira, numa aparente reação à pesquisa. Acho que todos nós brasileiros esperamos, né, que vai ficar registrado na história o que realmente aconteceu nesses últimos 2 anos. Vamos seguir com o jornal.
Agora a gente vem aqui para São Carlos, porque a prefeitura reabriu ontem no bairro São Carlos 8 a sala de leitura do Seu das Artes Emílio Manzano.
Agora, com essa sala, no mesmo espaço da biblioteca, as crianças vão poder escolher o livro e fazer a leitura ali no mesmo local. A Biblioteca do Céu das Artes Emílio Manzano, hoje em dia, conta já com mais de 2 mil títulos.
E para o secretário de Educação de São Carlos, o Nino Mengatti, o trabalho realizado no céu é importante para a comunidade. Abre aspas. Aqui o trabalho é feito em parceria, inclusive com a participação dos salesianos, e todo esse trabalho reflete positivamente na vida dessas crianças e jovens que utilizam o local para fazer um esporte, aprender informática ou participar de atividades culturais, disse Mengatti.
E o local é muito legal mesmo, porque além de tudo isso, também conta com salas de exposição, sala multiuso, telecentro, além de área com playground e equipamentos de ginástica. Também tem pista de skate, quadra poliesportiva coberta, bicicletário, mesa de jogos e uma área verde.
E para administrar o espaço, foi criado um sistema de planejamento e organização entre as secretarias municipais de esporte, educação e cidadania. Durante todo o ano, vão ser oferecidas diversas oficinas e atividades culturais.
E incentivar a composição de cantigas infantis com alta qualidade musical é a proposta do terceiro concurso de cantigas infantis do curso de música da UFSCar, que acontece no próximo dia 12 de julho.
O evento é uma realização da disciplina de educação musical, Prática e Ensino 3, que tem se voltado aos processos de aprendizagem de crianças de 0 a 10 anos, em parceria também com o Laboratório de Musicalização e a Orquestra Experimental aqui da UFSCar.
Bom, o concurso é aberto para todas as pessoas, também, claro, para os alunos das licenciaturas em música que tenham interesse especial pela infância, bem como para os educadores musicais e músicos, enfim, que se dediquem ao universo infantil. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de julho. Anote aí o e-mail, é concursodecantigas@gmail.com.
A classificatória e a premiação vão ser às 7 da noite do dia 12 de julho, lá na sala de ensaios da Orquestra Experimental da UFSCar, que fica na área sul do campus aqui em São Carlos. Mais informações você pode conferir pelo outro e-mail. Anote aí, é renata.severo@yahoo.com.br.
10 horas mais 25 minutos aqui na 95,3 FM. Vamos mudar de assunto, vamos falar de tecnologia. A situação do tratamento dos esgotos e dos abastecimentos das cidades do Brasil, a partir de agora, podem ser conferidas pelo celular ou pelo seu tablet. A Agência Nacional de Águas lançou o aplicativo Atlas Água e Esgoto, que está disponível para download de graça na Play Store e também na Apple Store.
E por meio do aplicativo é possível conferir em detalhes a situação do saneamento básico por município, estado e região. De acordo com o diretor de Planejamento de Recursos Hídricos da agência, o Marcelo Cruz, a intenção é que com o aplicativo a sociedade tenha informações para reivindicar melhoras.
Isso mesmo, olha o que ele disse, abre aspas. Além disso, o aplicativo tem um caráter educativo, porque indica os sistemas produtores e mananciais de abastecimento em cada município. Porque provavelmente a maioria dos brasileiros não sabe de onde vem a água que consome, foi o que avaliou o diretor.
E as informações que estão disponíveis no Atlas são as seguintes. Sobre os esgotos, o aplicativo mostra a carga gerada, coletada e tratada. O corpo d'água que recebe o remanescente da carga orgânica e também a sua capacidade de diluição.
Também é possível conferir a população que é atendida pelos serviços e quanto o município precisa investir para universalizar e assegurar a adequada coleta e o tratamento de esgoto em cada cidade, isso até o ano de 2035.
Em relação ao abastecimento, o Atlas traz informações sobre o prestador do serviço, o manancial de abastecimento do município e também sobre o sistema produtor de água. Ele ainda informa se o manancial e o sistema produtor de água são suficientes ou se o município precisa de uma alternativa para atender a população projetada até 2025.
E por meio do aplicativo, por fim, também vai ser possível entrar em contato com a Agência Nacional de Águas para que os usuários, se assim precisarem, relatem os problemas de suas cidades. Então, vale repetir mais uma vez, o aplicativo Atlas Água e Esgoto está disponível gratuitamente para Android na Play Store e também para o sistema iOS na Apple Store.
Agora, 10 horas e 26 minutos. Claro, a gente fala de Copa do Mundo aqui na Rádio Fiscar.
Mas hoje não tem jogo.
Hoje não tem jogo. É a primeira vez, primeiro dia que não tem jogo depois do início da Copa.
Depois de 15 dias de partidas, um dia pro pessoal dar uma descansada, respirar, não é?
Porque o fim de semana vão ter jogaços de bola, a gente vai falar daqui a pouco. Mas ontem foram definidos os últimos dois confrontos das oitavas de final da Copa. A Bélgica ganhou da Inglaterra e agora vai pegar o Japão, lá em Rostov do Don, vai ser a partida. E a Colômbia, que ganhou também de Senegal, vai pegar a Inglaterra, é isso mesmo, jogão também. Agora a gente fala de seleção brasileira, porque enquanto a seleção se prepara para as oitavas de final da Rússia contra o México na segunda-feira, hoje é o dia que marca o início de todas as glórias da camisa amarela.
Tudo começou nesse 29 de junho.
Isso, há 60 anos, diante de milhares de suecos, o Brasil conquistava sua primeira Copa do Mundo.
A história contada por especialistas como o jornalista João Máximo e o cineasta Luiz Carlos Barreto, que atuava como repórter nessa época, mostra que não foi fácil como se pensava a conquista desse título, viu? Os jogadores tiveram de superar as suas desconfianças e também discriminações.
É, em um tempo em que se criticava a presença de negros na seleção brasileira, Pelé, o hábil Moacir, o eficiente Djalma Santos e Garrincha, que era descendente de índios, impuseram com talento a necessidade da seleção viver da diversidade para poder vencer.
O Garrincha acabou só entrando na terceira partida nessa Copa contra a União Soviética por causa, claro, de suas peripécias na preparação. Nos primeiros dois jogos naquela Copa da Suécia, o Brasil, cujo chefe de delegação era o pacificador Paulo Machado de Carvalho, venceu. Ainda pouco à vontade, venceu a Áustria e empatou depois com a Inglaterra.
E contra a Áustria, os destaques foram Nilton Santos com um gol e Mazzola com outros dois. A comissão técnica, que considerou um tanto irresponsável a atitude de Garrincha na Itália, se rendeu ao talento e o colocou em campo justamente por causa dessa irresponsabilidade, que, segundo eles, era necessária para desconstruir o mito da invencibilidade soviética.
E o Brasil venceu até com uma certa facilidade, viu? Por 2-0, com dois gols do implacável Vavá e o show, claro, de Garrincha e Pelé, que também entrou nesse jogo. Já nas quartas de final, foi a vez de Pelé desequilibrar, com um golaço contra a dura retranca do País de Gales. Foi então o seu primeiro gol em Copas, de um total de 12.
E nas semifinais, contra a França de Juste Fontaine, o artilheiro daquela Copa, o Brasil fez logo 5-2 com grande atuação e destaque para Didi, Zagallo e Pelé, que foi autor de outros dois gols. O goleiro Gilmar dos Santos Neves foi outro jogador fundamental para a vitória e se tornou um dos maiores do mundo de todos os tempos.
Saudades goleada brasileira, inclusive. O zagueiro Orlando Peçanha, que era extremamente técnico, e o volante Zito, clássico e firme, também atuaram nesse jogo. E na grande final contra os suecos, em Estocolmo, uma nova vitória por 5-2. Com mais dois gols de Pelé, dois do implacável Vavá e mais um do eficiente e eterno Zagallo.
E nessa partida, Pelé iniciou um gol eternizado na história das Copas do Mundo. Ele matou a bola no peito dentro da área da Suécia. A bola pingou uma vez no chão e antes do craque chapelar o zagueiro Gustavsson e depois concluir no canto do goleiro Svensson.
Foi o único jogo de Djalma Santos nessa Copa. Ele substituiu De Surdi, que contundiu o joelho antes da final. E com apenas essa partida foi eleito o melhor lateral direito da competição. Djalma afinal anulou as ações de um dos jogadores mais perigosos da Suécia, o lendário ponta Skoglund.
Na entrega da taça, o capitão Bellini ouviu dos fotógrafos o pedido para erguê-la. E desde então, o gesto foi repetido por todos os capitães que ganharam a Copa, né? Estava presente também na premiação o rei Gustav, da Suécia, que ouviu do dentista da delegação brasileira, o Mário Trigo, com seu bom humor característico, um cumprimento bem fora do protocolo. Ele falou, e aí, King?
Pro rei da Suécia, enfim. E os gols arrebentaram alguns preconceitos ali naquele jogo, viu? Pelo menos por um tempo. E assim, no Brasil, a população cantava em multidões esfuziantes pelas ruas a famosa marchinha, a taça do mundo é nossa.
É, e junto com essa taça, muitas coisas vieram, né? Autoestima e esperança, com certeza, foram duas delas. E hoje, nós já somos pentacampeões do mundo e estamos, claro, em busca do Hexa lá na Rússia, né?
Pois é, felizes pela comemoração dos 60 anos da primeira conquista e ansiosos para chegar logo a próxima segunda-feira, quando a gente enfrenta o México às 11 da manhã, pelas oitavas de final, jogo que você confere aqui na Rádio Fiscar, além de todas as outras partidas da seleção possíveis que puderem vir, e a grande final da Copa, independente dos times que chegarem até lá. Sempre antes meia hora dos jogos, mas a gente está torcendo para o Brasil, né?
Com certeza, vai ganhar. E depois dos duelos, tem o programa Prorrogação com a equipe de esportes da Rádio Fiscar, que vai debater aí os melhores e piores momentos de cada partida. Então é só ficar ligado e sintonizar aqui na 95,3 FM.
Bom, e antes do jogo do Brasil, na segunda-feira, tem mais decisão na Copa do Mundo, viu? Amanhã, dois jogaços. França enfrenta a Argentina de Lionel Messi, que ainda não empolgou nessa Copa. O jogo começa às 11 da manhã. Você acha que da Argentina ou da Portugal? Ou da França?
Pra mim, da França.
França?
França passa.
Vamos torcer, né?
Com certeza.
E às 3 da tarde tem Uruguai de Suárez, Cabani e Companhia Limitada contra o Portugal de apenas Cristiano Ronaldo. E aí?
Nessa da Uruguai.
Uruguai?
Uruguai.
Vamos ver o que acontece. No domingo tem mais, né?
E no domingo tem a Espanha, do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, enfrentando a Rússia, os donos da casa, às 11 da manhã. E na parte da tarde, também no domingo, às 3 horas, tem Croácia e Dinamarca. Agora a gente vai falar também os outros confrontos das oitavas de final, além desses que a gente já disse.
Vamos.
Bom, no começo a gente falou que Colômbia vai pegar a Inglaterra, aí tem a Bélgica que vai enfrentar o Japão e também tem Suécia que enfrenta a Suíça lá no dia 3 de julho em São Petersburgo. Então são esses os jogos aí e nesse final de semana muitas emoções, né? Só jogaço.
Muitas emoções. Você acha que a Rússia é fogo de palha ou a Rússia tá consistente para derrubar a Espanha?
Ah, eu acho que agora... fica só para os grandes, viu? A Espanha passa.
Croácia e Dinamarca?
Croácia passa.
Croácia está jogando muito, né? Pois é. O time dos Itz, exatamente. Bom, você fica bem informado sobre todas as notícias da Copa do Mundo aqui na Rádio Fiscar.
E o Rádio Fiscar Notícias de agora cedo fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.